Os irmãos estão alegres? Bem que poderíamos continuar, né? Adorando o Senhor. Senhor, nós te bendizemos, porque nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem potestades, Senhor, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada pode nos separar do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque em Cristo o Senhor sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do Teu conhecimento. Senhor, nós somos parte do Teu povo na cidade e nós queremos proclamar, declarar nossa plena e total confiança no Senhor. Senhor, não importa as circunstâncias, o Senhor é Deus. Não importa as circunstâncias, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor e amamos o Senhor. E a Tua vontade vai prevalecer nesses dias que nós estamos vivendo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram comigo em Tiago 1. Por causa do tempo, vou ser mais breve aí, mais objetivo, direto, para não cansar os irmãos. Queria citar aí alguns princípios da caminhada. Tiago, como os irmãos devem saber, ele era meio irmão de Jesus, tá? Porque ele, o pai dele era José e a mãe era Maria, e Jesus só a mãe. Ah, as crianças de 3 a 8. Vamos lá. Elas saem com vontade, né? Correndo. Benção. Então, Tiago, ele era o meu irmão de Jesus, e significa que ele conviveu durante muitos anos com Jesus na mesma casa, funcionaram juntos. Ele viu, eles viram, os irmãos de Jesus, viram a pessoa de Jesus, que certamente ainda jovem ou durante a vida dele não cometeu pecado algum, nenhum dolo, nenhum engano na sua boca. A Bíblia não relata detalhes do período inicial da vida de Jesus, né? Mas diz que ele mesmo disse, ninguém me acusa de nada. Ele era perfeito, puro, santo diante do Pai. Os irmãos devem ter visto isso e possivelmente sabiam da história dele, né? Como Jesus nasceu. E resistiram a Jesus durante um tempo, tá? Os irmãos resistiram a Jesus. Talvez por ciúme, talvez que eles esperavam o Messias, mas não imaginavam que estava dentro de casa, né? Não sabemos, só especulação. Mas eles resistiam. Eles vieram se converter após na ressurreição de Cristo. Porque aí eles ficaram impactados. Aqueles que eles viveram tantos anos, caminharam, que eles resistiram, que eles viram morrer, se crucificaram, de repente estava vivo. Então eles foram testemunhas inequívocas da vida do nosso Senhor e da sua ressurreição. E o Tiago está escrevendo aos judeus cristãos, converteram em Roma, né, e escreve uma carta ali pelo ano 28, por aí, né? Ele faleceu um pouco mais para frente, 66. No verso 2, ele diz assim: meus irmãos, ele está escrevendo a esses irmãos que estavam debaixo de muita perseguição, de muito sofrimento, tá? De muita inquietação, de muita turbulência, digamos, como nós hoje, né, estamos vivendo, é evidente que nós estamos vivendo, né? Hoje estamos conversando e alguém diz assim: olha, coisa não vai melhorar, há essa essa estranha coisa dentro de nós, que as coisas agora vão só piorar. Mas eu penso que só vai melhorar do ponto de vista de Deus. Porque ele diz, quando essas coisas começarem a acontecer, nós deveríamos nos alegrar, nos regozijar, porque a vinda dele estava próxima. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes, né, quando você se vê cercado, é o que o original diz, com várias tentações, né? Quando vocês forem colocados sob prova, sofrimentos, tribulações e algumas tentações. Há uma diferença, os irmãos eruditos fazem, entre tentação e provação, né? A tentação, ela tem um caráter, ela não é enviada por Deus. Tiago vai dizer, Deus não pode ser tentado pelo mal. Nenhuma tentação vem de Deus. Mas a prova, sim, porque ele quer aperfeiçoar a nossa fé. E ele usa, inclusive, as tentações que são muitas vezes malignas, quase sempre, e mesmo as circunstâncias difíceis que estamos vivendo entre nós, os relacionamentos em casa, com pais e filhos, esposa, esposo, no trabalho, passamos por muitas aflições, sofrimentos, e ele diz, tudo isso, vocês têm que ter grande gozo e alegria. Irmãos, é interessante como a palavra de Deus nos encoraja, como ela nos ensina a nos posicionar diante do sofrimento, em qualquer nível, com alegria e com grande alegria. As provas, as lutas, elas são as sementes do crescimento da fé e no caráter de Deus. Romanos, Paulo fala em Romanos 5 sobre isso. Nos gloriarmos também nas tribulações. Nos gloriarmos, nos animarmos, nos exultarmos. Oh, que bom que está acontecendo. Por que que você vai se alegrar com uma coisa desagradável? Pelo que vai produzir, ele diz. Porque sabemos que essas provas vão produzir em nós a paciência, o caráter, a perseverança. Ou seja, a estatura de Cristo. Então, quando a palavra de Deus se refere às nossas tribulações, vocês lembram de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda está dando tudo errado, ainda que eu esteja com doença, ainda que a doença não saia, ainda que eu estou com problema de salário, ainda que isso, aquilo, todavia, o que é que a gente faz? Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, não tem outra maneira de nós agradarmos a Deus se diante das lutas, dificuldades, da carência aos nossos olhos, nós não nos alegrarmos e exultarmos no Deus da minha salvação. Ele que faz nossos pés andar como os da corça, Abacuque diz. Então, se nós reagimos, se mesmo agora você está debaixo de tribulação e luta, está desanimado, lutas com família, com pai, com mãe, com filho, com irmãos também, conflitos, dificuldades. A questão é assim, como você está reagindo? Você está vendo da perspectiva de Deus, que Ele está dizendo, isso é bom para você, isso é como uma horta que você põe adubo para que produza algo e vai produzir, e se você não fizer isso, não vai produzir nada. Então, nós temos que considerar os nossos caminhos diante do Senhor. Verso 3 diz, sabendo que a prova da vossa fé, ele está dizendo que as tentações, elas se constituem numa prova, num teste, né? Nossa fé está sendo testada, provada. E uma vez confirmada, né? Ou seja, se nós não fraquejarmos, vai desenvolver, vai operar a paciência. O que é paciência? É uma característica do caráter de alguém que não desiste, que persevera. E se você não vai ser uma pessoa que persevera, se você não passar por provas, se é aquele que vai passando por dificuldades, vai buscando a presença de Deus, você vai experimentando a vitória, a próxima vez que vem uma situação, você diz, mas eu lembro que eu passei por isso, o Senhor me deu vitória. Você vai desenvolver a paciência, a quietude diante de Deus, a confiança de que o Senhor está no controle. Então nós precisamos de um caráter paciente como o nosso Senhor teve. Nós precisamos andar como Ele andou. E não tem como, a não ser através das lutas e dificuldades. Se nós acharmos que andar com Deus é viver no mar de rosas, nós estamos equivocados. Sofremos todo tipo de situação, os irmãos sabem disso. Agora, essa paciência, ela deve ter a sua obra perfeita, que ela deve ser desenvolvida até a sua plenitude. Não tente anestesiar. Você está com uma dor de cabeça, qual é a tendência? Tomar já abortar a dor de cabeça. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso. Ninguém merece estar com dor de cabeça. Mas quer dizer assim, não tente dar um jeitinho. Deixe ela prosseguir até que ela se complete na sua vida. Senhor, eu estou esperando no Senhor. O Senhor está permitindo essa tribulação. E não tente curto-circuitar. Às vezes, pô, dar um passeio para lá e para cá, não que não possa, para aliviar, para esquecer o problema. Os nossos problemas têm que ser colocados diante do Senhor. Então, sabendo que tenha por aí para a sua obra completa, para que sejais, veja bem, irmão, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha que promessa! Você está sofrendo, está passando por lutas, está esperando, está confiando no Senhor, deixa prosseguir, porque isso vai produzir perfeição na sua vida. Você vai ser completo, não vai faltar nada para você, coisa nenhuma. Está faltando alguma coisa? Não precisa. Deus está trabalhando para desenvolver a sua fé. O primeiro passo é através das tribulações, das dificuldades e das tentações. Aí ele diz um negócio interessante. Pode. Em nada deficientes. Quer dizer, na medida que você passa pelas provas, confiando, esperando, você vai desenvolvendo paciência e você vai se fortalecendo, vai crescendo em Deus. Muitas pessoas, diante da dificuldade, do sofrimento, se descabela todo, se apavora, não sabe como agir, culpa um, culpa o outro, culpa Deus, e é desaprovado e não cresce. Aquela tribulação que tinha uma função de produzir algo, não se concretiza, porque nós não perseveramos. Mas no verso 5, Tiago diz algo interessante. Se algum de vós tem falta de sabedoria, a palavra no grego chama Sofia, né? Sofia. Meu irmão tem uma filha chamada Sofia. Se alguém falta sabedoria, por que ele diz falta de sabedoria? Se você está passando por uma dificuldade com seu filho e você não sabe como agir, está faltando sabedoria. Se está passando dificuldade com a sua esposa ou com o seu esposo e não sabe como agir, não sabe como se posicionar, está faltando o quê? Sabedoria. A gente corre para os irmãos mais velhos para nos ajudar, às vezes eles ajudam, às vezes não, às vezes até atrapalham, né, o processo de Deus. Mas o Senhor diz muito claro, se você tem falta de sabedoria, se você não sabe como agir naquela situação, você não está sozinho, Deus está contigo. Então ele diz, peça a Deus. Olha só, irmão, se o irmão está com dificuldade e não sabe, o que é que você faz? Vai a você, o que é que você faz? Você tenta ajudar. Por que você não diz, irmão, você já orou ao Senhor? O que é que o Senhor falou contigo? Você já pediu orientação de Deus? Iria minimizar muito o nosso trabalho, né, de pastoreio. Se os irmãos preferissem a Deus do que o Maírton ou um outro irmão, e buscasse o Deus, peça a quem? A Deus. Ele não diz leia a Bíblia. Não é que não está errado ler a Bíblia. Ele diz assim, o segredo para você caminhar, enquanto você caminha, você passa por dificuldades e vai continuar passando, uma hora é uma doença, uma coisa, uma situação difícil, e o que que você faz? Você vai tropeçando. O que é que Deus diz? Peça a mim. Está faltando você saber como agir? Peça a mim. Aí ele diz assim, que a todos dá, Que promessa, irmão. Se você pedir a Deus sabedoria em qualquer que seja a experiência que está passando, o que é que você pode esperar? Que Deus vai dar. E dá de que maneira? Diz assim, ele dá generosamente, não dá em falta, você vai dar tudo que você precisa. Senhor, não estou sabendo como agir com meu filho, não estou sabendo como agir com a minha filha, não estou sabendo como agir com meu marido. Aí começa a especular, a agir, e não tem solução. Vá aos pés do Senhor e diga, Senhor, eu preciso de sabedoria. Essa sabedoria não é inteligência, não é conhecimento. Peça a Deus, é Ele que dá a sabedoria que você precisa para enfrentar a vida e a caminhada. Está claro isso aí, irmãos? Peça a Deus e Ele vai dar a todos. Você não pode dizer, ah não, mas isso é para os irmãos mais velhos. A todos. Deus é um Deus generoso, Ele quer nos dar sabedoria para vivermos na nossa caminhada, no meio das lutas, dificuldades, tentações, tribulações. Mas você vai precisar de sabedoria em cada uma dessas situações. O que você tem que fazer? Pedir a Deus. E com confiança que Ele vai dar. E Ele vai dar em abundância. E não lança em rosto. O texto original fala não reprova. Ele não reprova. Por exemplo, se você está diante de uma situação, você uma coisa que você fez de errado e agora está enrolado. E você vai pedir a Deus sabedoria. Ele não vai dizer, está vendo? Eu te avisei. Eu te avisei, se você foi por aquele caminho, você ia bater com a cabeça. Deus não reprova. Ele dá sabedoria. Ele está esperando que você peça a Ele sabedoria. E Ele vai te ajudar. E a todos. E ninguém está excluído. Ninguém está excluído da sabedoria de Deus. Mas tem que pedir a Ele. A primeira coisa. Pedir, né? É uma ação, você tem que abrir a sua boca e dizer, Senhor, não sei como agir. Você vai evangelizar alguém, você não precisa de sabedoria de Deus, como fazer? É, irmãos, a maioria dos crentes não sabe evangelizar. Essa semana eu fui muito encorajado pela atitude do irmão Vilmar, que acompanhou o Rogério. Muito encorajado. Porque ele é um irmão assim, ele é um evangelista, nato. E qualquer momento ele está falando do Senhor. E eu fiquei observando alguns lances dele. E eu acho que eu nunca evangelizei tanto como essa semana. Eu fui ver um carro ali, tinha uma secretária. Quando eu fui saindo, ela olhou para cima e disse, olha, Jesus te ama. Só isso. Muitas vezes a atitude nossa é de condenar o pecador. Você é um pecador, você vai para o inferno. Mas se o próprio Senhor, quando esteve aqui, disse, eu não vim para condenar, mas para salvar, por que nós temos que condenar as pessoas? Se Deus disse que Ele amou o mundo de tal maneira, por que eu não posso dizer para um ímpio, o pior que seja, que Deus ama ele, ou não ama? Então, quando você diz de coração, Deus te ama, a pessoa vai quebrar no meio. Então nós temos que pregar o evangelho que salva, não o evangelho que condena. Nós não somos chamados para condenar, mas para pregar o amor de Deus por cada um de nós e cada um dos que estão perdidos. Ele não repreende, ele não lança o rosto. Deus me falou muito, muito, muito com relação a isso, em relação ao meu neto. Os irmãos sabem da história, não vou entrar em detalhe. Só meditando esse texto, maravilhoso o Senhor, porque não importa a idade, você está aprendendo. É claro que nós condenamos o pecado, mas não a pessoa. Nós temos que amar e dizer que Deus ama e continua amando. Mesmo quando a pessoa faz coisa errada. Irmãos, olha o filho pródigo. Quando o filho diz, pai, me dá o que eu quero viver a minha vida. O que é que o pai fez? Ah, tá bom, eu já estava pensando nisso. O pai deve ter sofrido muito. Irmãos, que são pais aqui, imagina a situação. Talvez diz assim, olha, você vai se dar mal, você vai sofrer, você não é o seu lugar. Ele foi. Quando ele voltou, do jeito que ele voltou, o que que o pai fez? Tá vendo? Eu avisei a você. Ele não reprovou, ele amou. Não é uma lição para nós? Se a gentileza do pai, porque ali o pai é a figura de Deus, que está recebendo de volta aquele que se desviou, quando ele voltou, ele não disse, abriu, estendeu os braços para receber. Vamos prosseguir então. Mas, e se você não lança o rosto, e ser-lhe-á dada, irmãos, isso é base para a nossa fé. Se você precisa de sabedoria para lidar com o seu chefe ali no trabalho, com a sua funcionária ali, o que você tem que fazer? Pedir a Deus sabedoria. Só Ele tem, ninguém mais tem. Claro, você pode ler as Escrituras, um bolinho de versículos bíblicos, achar alguma coisa inspiradora. Pode fazer isso. Mas Ele diz, você tem acesso a mim, basta pedir. E você vai ter de maneira generosa. Eu não vou reprovar você, não vou repreender vocês. E ser-lhe-á dado, promessa, peça, você vai receber. Então, se nós caminhamos batendo cabeça, porque nós não buscamos a face do Senhor e pedimos a Ele sabedoria, como viver nas nossas casas, nos nossos relacionamentos com os irmãos, dificuldades. Os irmãos estão acompanhando? Precisamos de sabedoria. O Senhor diz, eu dou, você tem que pedir. Mas tem uma condição para Ele nos dar. Ele seria dado. Depois parece que o versículo se contradiz. Peça, porém, com fé. É um termo grego, pista, que fala de convicção. Ah, eu vou pedir a Deus, não sei, sei se Deus vai me dar. Você já está, já perdeu, mané. Já perdeu. Peça, sai, irmão, saiu. Eu não resisti. Peça, porém, com fé. Não tenho dúvida. Você vai pedir ao Pai que você quer sabedoria para enfrentar aquela situação e já vai com as mãos estendidas para receber. É essa a ideia. Peça, Ele vai dar. Não peça em dúvida, oscilando, hesitando. Será? Mas eu fiz isso, eu não sei mais como sair disso. Está difícil. Será se Deus vai ouvir isso? Já sambou. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada para o vento e lançada de uma lado para outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Percebe, irmãos? Por um lado, assim, ó, peça e você vai receber. Depois disso, você pode não receber. Parece contraditório. É porque Deus responde à fé, a confiança, a determinação, a ousadia. Você está angustiado, está tenso, está muito preocupado, ansioso com esse clima aí, fulano vai vir, vai ficar e vai passar a mão na poupança, vai dizer isso e aquilo. Não falta estratégia do diabo para minar a sua alegria, a sua esperança e você colocar seus olhos na cor desse mundo. Então, Senhor, eu estou perdido aqui, eu não sei mais como sair disso, eu não consigo nem dormir, estou com dor de cabeça, só de pensar nas coisas que podem acontecer. Peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria, como sair dessa encrenca que eu me meti. O homem de coração dobre, duplo, é inconstante, verso 8, instável em todos os seus caminhos. O homem tem um coração duplo, confia, mas não confia, dúvida. Eu queria abrir também no capítulo 3. Capítulo 3. Que eu acho importante, aqui tem uns princípios importantes. Tiago aqui fala sobre, no seu livro, sobre a fé e obras. Tá, já foi motivo de muita controvérsia, porque enquanto Romanos, Paulo diz, e Efésios, que nós somos salvos por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie, e isso está absolutamente certo, aqui ele vai dizer, a fé sem obras é morta. Uma coisa morta que não serve para nada, está morto. Então alguns viram um conflito aí. Mas ele não estava falando que a obra é que salva. Ele estava falando, quanto à fé, Paulo diz, pela graça de Deus, pela fé somos salvos. Tiago fala, mas essa fé sem obras é morta. Ou seja, as obras demonstram a nossa fé. Comprova a nossa fé. Se você, ele vai falar vários aspectos. Esse é um livro maravilhoso, irmão, de lermos. Tem vários detalhes. Né? Não sermos parciais, né? Fazemos acepção de pessoas, entra um rico, vem aqui, vem um pobre, é um zé-guedé da vida, não dá atenção. Isso faz parte da sabedoria de Deus, faz parte de como Deus age, ele faz descer o sol sobre os bons e os maus, chuva sobre os bons e o mal, e assim nós devemos, graças a Deus, na vida da igreja, né? Nós abraçamos a todos, né? Você encontra uma pessoa e diz, eu sou cristão, você, ô, meu irmão, já nem conhece a vida dele. Mas isso é prova do que nós temos, da nossa realidade. Tem vários aspectos, o que é a verdadeira fé. A fé que se demonstra em obras, que Tiago diz, se não há obras, a sua fé é morta. Mas voltando à questão da... Vai falar da língua, por exemplo, da gritaria... Uma demonstração de que falta sabedoria de Deus, tá? Não é que você, naquela situação que você está vivendo, essas manifestações grosseiras demonstram que a sua fé tem problema, que talvez seja uma fé que sem obras, é morta, não tem sentido nenhum. O que ele está dizendo é o seguinte, que a fé genuína, ela se expressa em obra, no meu jeito de agir, no meu jeito de pensar, no meu jeito de falar. Se essas coisas não existem, então leia Tiago, a luz, aos pés do Senhor, significa que a sua fé é morta. Tá? Então ele nos chama a um cristianismo prático, não que as obras salvem, mas que elas testificam que a nossa fé é genuína. No versículo 13 do capítulo 3, irmãos, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Uma pessoa sábia, ela é mansa, ela é gentil, tá? Ela demonstra no seu jeito de se comportar. Uma pessoa que é agressiva, constantemente agressiva, explosiva, iracunda, demonstra que falta sabedoria nesse homem, nessa mulher ou nesse filho. Hã? O homem sábio sempre corrige de uma maneira suave. Lembra quando Jesus lidou com a mulher em adultério? Quanta ternura na vida de Jesus, né? Pegaram a mulher em adultério e a lei era taxativa. E os fariseus vieram, essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz isso. Tá? O que, que nós faríamos no lugar de Jesus? Jesus não estava dizendo que estava errado, estava na lei. O que, que ele fez? Ele amou. Ele diz, onde estão os seus acusadores? Nem eu também te condeno. Ele não foi grosseiro. Com a mulher samaritana, a mesma coisa. Ele foi conversando, dizendo as coisas, e aí ela diz, ah, eu quero dessa água. E ele queria entrar no assunto. Talvez nós, sabendo da história da mulher, já vinha fazer aquele evangelismo terrorista de morte. Você é uma pecadora, você já tem 5 maridos, esse aí não é seu, você precisa se arrepender, você não vai para o inferno. E Jesus começou a dialogar, ser manso, suave. Ele tinha um propósito de alcançar o coração dela. Nós temos que demonstrar a vida de Cristo em nós, sermos pacientes com as pessoas que estão vivendo em pecado, sabermos como lidar com elas. para ganhar o coração dela. E quando Jesus apertou, ela pulou fora. Normalmente é assim, quando você começa a conversar com alguém que você discerne, que entra a pessoa, mas eu fui tal lugar, já muda de assunto. Aí você já sei, aceitei no ponto certo da questão. Então, essa mulher samaritana, ela foi envolvida na ternura e no amor do Senhor por ela, que em nenhum momento condenou, né, porque ele veio para salvar. Amém, queridos? Mas ele aqui vai dizer, eu acho importante isso, estou quase terminando para não estender muito, que existe uma sabedoria verdadeira. O que é essa sabedoria de Deus? Por isso que eu vim para cá. Essa sabedoria que nós pedimos, o que que é? Senhor, dá-me sabedoria. Como é que você sabe que você recebeu sabedoria de Deus? Como é que sabe que Ele te deu e você está vivendo, experimentando naquela situação que você buscava a solução? Aqui ele diz assim, ó: se tendes amarga inveja, é zelo no original, ciúme, se somos arrogantes, se somos competitivos, se temos aquela atitude assim, eu posso falar melhor do que ele, eu posso dizer melhor do que ele, eu posso fazer um bolo melhor do que ela, se tem essa atitude de inveja, o irmão tem uma coisa, você inveja tanto na área material como na área espiritual e começa a desenvolver essa inveja no seu coração, isso não é a verdadeira sabedoria, não é a sabedoria que Deus dá. Nós temos que ter muito cuidado. Eu lembro que eu anotei umas colocações aqui, eu queria ler para os irmãos. Essa amarga inveja nos faz querer nos apresentar melhor do que os outros. Isso vale para todo mundo, em qualquer situação, mesmo no trabalho. Pregar melhor do que outros, cantar melhor do que outros, saber da Bíblia mais do que os outros, achar que podemos fazer melhor do que os outros. Essa atitude de inveja que pode armar uma armadilha dentro de você e desejar ser além do que você é, né? E nos tornamos críticos, nos tornamos orgulhosos, né? Porque nós achamos que somos. Essa sabedoria, essa atitude, não manifesta a sabedoria de Deus. Voltando ao verso 14. E sentimento faccioso. O texto fala de intriga, de ambição egoísta no nosso coração. Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria de Deus. Competição, intriga, concorrência, querer estar acima. E olha, irmãos, muitas vezes está lá dentro de nós, hein? E a gente não percebe. Isso atrapalha. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é desse mundo, é animal, no original da ideia de natureza bestial. Quer dizer, quando há, o texto lá fala de inveja amarga, sentimento de divisão, partido, ó, partidos na igreja, chama-se sabedoria deste mundo, não é a de Deus. Não pode haver partido entre nós. Não pode haver parcialidade entre nós. Estávamos conversando de manhã. Sabe o que é parcialidade? Eu ando com o Adriano e ando com outro irmão. Mas esse irmão não anda muito, ando com o Adriano o dia a dia. Se Adriano faz alguma coisa que eu tolero, mas aquele irmão eu condeno, isso é parcialidade. Eu ajo diferente dependendo da pessoa, da sua condição pessoal, da sua intelectualidade, do seu condição financeira, tá? Isso é a sabedoria deste mundo, que age assim, tá? E então ela é a sabedoria terrena, animal e diabólica, Daimonides, o texto no original. Isso vem de um coração cheio de inveja, tá? E com sentimento de divisão. Olha, essas eleições, você sabe o que é viver em função de partidos, né? Como gera confusão, encrenca, divisão. Se nós aqui, nós podemos e devemos ter posições para votar em quem nós quisermos, podemos até dialogar. Mas você dialoga até o ponto que seu passado aqui vai dar problema. Vocês, irmãos, estão me entendendo? Porque nós não estamos autorizados a nos dividirmos com o nosso irmão. Se você fizer isso raivosamente, você está dividindo o corpo de Cristo e você vai ser responsabilizado diante do Senhor. Irmãos que viram o rosto, eu estive conversando com o Romeu e com outro irmão aí de fora, irmãos que ficaram brigados na congregação, congregações se dividiram por causa de partido político, o que é isso, irmãos? Isso é partido, isso é divisão, é sentimento de divisão. Isso é terreno, animal, bestial e diabólico, ponto. Nós somos para ser um povo unido. Isso não quer dizer que nas questões do mundo você possa ter uma maneira de pensar diferente. Mas nunca nos agredirmos, respeitarmos. E quem tem uma posição deve estar aberto a ser corrigido, a entender melhor. Verso 16, porque onde há inveja, é a mesma palavra que está lá em cima, ciúme, arrogância, e espírito faccioso, onde há isso, onde há um espírito de divisão em qualquer nível, no trabalho. Vocês trabalham aí, tem algum tipo de formação de grupozinhos uns contra os outros? Às vezes entre os jovens, aqui e ali, entre irmãos. Nós temos dois grupos que estão funcionando por questões operacionais. Mas quando assim, eu sou de tal e você é de tal, isso é facção. Isso é divisão. Nós somos um povo, se os irmãos quiserem ir no segundo encontro, vão assistir o segundo encontro, nós somos um povo só, irmãos. Vocês não são propriedade nossa. Então a gente fica assim, ouvindo assim, nós, vocês, aqui não tem, lá faz, aqui não faz. É tudo questão operacional. Não vamos nos dividir, somos um só povo, amém, irmãos?
Amém.
Porque o Senhor vai cobrar de nós. Ele morreu para formar um corpo, não um corpo dividido, fracionado. Então temos que lutar contra isso. Qualquer irmão aqui está livre de ir a qualquer reunião do outra parte da congregação. Vai ter uma reunião de evangelismo, querem ir, vão. Não precisa pedir permissão, autorização. Não vejo motivo para isso. Somos um povo só. Agora, por questões práticas, de andarmos juntos, local não cabe todo mundo. Então a gente tem até algumas ações diferentes, também não vejo dificuldades. Amém? Olha só, quando há inveja e facção, aí há perturbação e toda obra perversa. Não é sério, irmãos? Veja como esse livro é muito prático. Aconselho os irmãos que leiam. Muito pra... Você vê que a gente não está quase interpretando nada, é direto. Então, se houver isso, há coisas perversas. Agora, o que é a verdadeira sabedoria que nós deveríamos pedir lá no capítulo 1? A sabedoria que vem de cima. Mas a sabedoria que vem de onde? Enviada por quem? Por Deus, né? É. Ele vai falar 7 pontos. Alguns dizem que tem 8. Lembra que o provérbio diz que há 7 colunas da sabedoria? É, exatamente. Agir de maneira suave, mansa. Irmãos, quando nós somos lidar com os irmãos que estão com dificuldades, você tem que saber lidar com eles para ganhar o coração deles. Você vai, você fecha todas as portas e não ajuda. Então, com mansidão, com humildade, para que você também não caia no mesmo erro. Olha só, verso 17. Mas a sabedoria que vem do lado é, primeiro, pura. Tá? O que quer dizer pura? Significa que não tem mistura, não tem meio termo, não tem nenhuma poeirinha, ela é, passa pelo crivo do Senhor. Essa sabedoria não tem segundas intenções, não tem nada, ela é pura. Tá? não tolera nenhum pecado. Percebe? Ah, isso aqui dá para passar. Não, ela, a sabedoria de Deus, ela é pura. Você age com retidão, com pureza. Então, quando você quer atuar debaixo da sabedoria de Deus, você tem que estar com o coração completamente limpo de qualquer sentimento de divisão, de qualquer situação de pecado na sua vida. Senão ela não se expressa. Segundo, ela é pacífica. Tá? O que, que significa ela é pacífica? Significa que ela não opera, ela não é verdadeira no ambiente de conflito. Fala ao servo do Senhor, não convém contender. Então você pode usar a teologia de uma maneira não sábia, como um porrete na vida do seu irmão, do seu amigo. Você pode usar a teologia com muita mansidão, com muita seriedade, com muito amor, dizer a verdade em amor, diz a palavra. Tá? Então, você se recusa a experimentar algum tipo de conflito. Muitos problemas em família acontecem porque a sabedoria que está sendo manifestada não é pacífica. Bem-aventurados pacificadores, é aqueles que promovem a paz, que experimentam a paz de Deus. Essa é uma sabedoria. Mas nos conflitos, nas brigas, isso é sabedoria de Deus? Hein, irmão? Não. Então, nós, homens e mulheres, deveríamos nos humilhar diante de Deus, saber que toda vez que você está numa situação onde há conflito, onde há guerra, onde há atrito, isso não é a sabedoria do alto. Então, isso vai produzir toda forma de, como diz aí, de perturbação e obra perversa. Então, ela é primeiramente pura, ela é pacífica, ela é, o que diz mais, ela é gentil, tá? Qual é o próximo item? Ela é moderada, ela é gentil, ela é equilibrada, tá? Tratável, significa que ela, você está disposto a ouvir, a ser corrigido, a dialogar. Essa é a sabedoria de Deus. Eu acho que todos nós podemos, já passamos de situações em que já erramos muito nesse ponto. Não é? Sim, pode falar, irmão. Ceder. É. É. É, ele diz que às vezes você está dialogando com a pessoa para ajudar e percebe que o que você está colocando a pessoa vem com outra, um outro diálogo que você percebe que ele está com a razão. É isso aí. E você cede, tá? As minhas anotações eu coloquei assim, ela é boa para ser persuadida. A pessoa que está experimentando esse tipo de sabedoria, ela se deixa persuadir. Percebe? Você não tem uma posição que você sabe e que você bate o martelo e aqui que você diz e você não muda. Nós temos que estar dispostos a retroceder. Mas eu pensava assim, eu tô equivocado, eu acho que você tem razão. Tá? É tratável, fácil de ser tratado, desejosa de ouvir, nunca acha que sabe tudo, disposta a admitir o erro. Pense se a sabedoria que nós exercemos em casa manifestasse esse coração. Quantas dificuldades deixariam de existir na nossa casa? Porque estaríamos dispostos a aprender, mesmo marido com mulher e mulher com marido. O homem tem mais, eu tenho mais dificuldade do que minha esposa. É o temperamento, a gente luta com isso. Mas temos grandes momentos, né, Pedro? De diálogo, de conversa. E muitas vezes ceder aquilo que você percebe que precisa ceder para que haja paz. Aí vem uma questão de ser pacífica. Irmão, se deixe tratar. Não assuma a posição que você já sabe. Tem a última palavra, que ninguém pode dar palpite. Isso é orgulho, é arrogância. Dificilmente vai ter alguém que sabe tudo, tá? Normalmente sabe pouco de pouca coisa. Depois ele diz, é cheia de misericórdia, é cheia de compaixão, é cheia de disposição para perdoar. Irmão, a pessoa que está manifestando a sabedoria de Deus, ela tem uma atitude de acertar sempre, de perdoar, de confessar pecados. Quantos homens e mulheres, especialmente os homens, são duros para reconhecer, para pedir perdão, e quando eles examinam o assunto, eles são inflexíveis. Não há compaixão, não há misericórdia. E essa é a sabedoria que nós precisamos. Muitas vezes nós queremos sabedoria lá de 1 capítulo 1, mas da nossa ótica. Aqui está definindo o que é essa sabedoria que Deus dispõe para nós. E depois ele diz assim, cheia de bons frutos, cheia de misericórdia, né? A misericórdia triunfa sobre o pecado, né? E quando nós exercemos compaixão e perdoamos, temos essa atitude inata em nós, você vai produzir bons frutos. Amém, irmão? Essa sabedoria é sem parcialidade. Foi o que eu acabei há pouco. Você não pode, esse negócio assim, ah, eu gosto mais do Adelmo do que do Maírton. Você pode até gostar, né? Talvez ele seja mais jovem, ou fala mais penetrante. Quanto a isso, não é problema. Mas nós não devemos nem nisso nos dividirmos. Você tem que receber, porque tudo é nosso. Ninguém se glorie. Completa para mim, Paulo diz. Ninguém se glorie nos homens. Porque tudo é vosso, nós somos de Cristo e Ele é nosso. Nós temos a vida do Senhor, ou seja, não precisamos de mais nada. Não temos que nos gloriar em ninguém. Nós recebemos, agradecemos a Deus, amamos os irmãos, mas sem nenhuma... Porque até pode prejudicar o irmão, né? Você começa a paparicar muito o irmão se ufana, se orgulha, acha que é mais do que é e daqui a pouco ele tem problema. Sem hipocrisia, essa é a sabedoria, sem dissimulação, sem você se apresentar como uma coisa que na verdade você não é. Essa não é a sabedoria que desce do alto. Sabedoria que desce do alto, vou só ler, ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é gentil, ela é tratável, disposta a ouvir, ela é cheia de misericórdia, sem parcialidade e sem hipocrisia. A questão que nós levantamos, finalizando, é assim, será se nós temos vivido, manifestando essa sabedoria que vem do alto? Houve uma situação, eu não vou citar o nome, eu participei de uma reunião nos Estados Unidos com um grupo de irmãos, que eram liderados por um outro irmão do Brasil, então não vou entrar em detalhes, tá? Lá com o Gessinho. Gessinho, os irmãos conhecem ele. E nós chegamos lá e fomos à conversa. Teve uma reunião com todos os irmãos. E eu nunca vi aquilo. Tanta confusão, tanta briga. E a mulher acusando o marido acusando a mulher, acusando o Gessinho. A Denise do Gessinho começou a chorar. E a esposa do irmão, que pastoreia lá em uma cidade aí, começou a falar, e o Carlos mandou ela calar a boca. Imaginou uma situação dessa aí? E daqui a pouco levantou todo mundo, foi embora, nada se resolveu, um clima assim de guerra, sabedoria desse mundo, nada. Aí no outro dia teve uma outra reunião, porque eles, nesse grupo, eles têm um conceito de transparência. Transparência assim, se houver um problema com o irmão, literalmente, se o irmão falou de mim, que eu moro numa casa grande... Olha, o irmão está dizendo que você mora numa casa grande, como é que você tem uma casa grande? Aí eu reuni o irmão com todos os irmãos próximos e inquiri o irmão. Irmão, o senhor falou isso para mim e disse que isso é ser transparente. Nós questionamos ele. Eu disse, olha, se você tem alguma coisa contra o irmão, você tem que falar a ele sozinho. Ah, mas nós alcançamos algo a mais que o Joinville. Não, Vocês estão errados, porque não é assim o ensino apostólico. O ensino nosso é: você tem que, teu irmão pecar, vai entre ele e ti só. Hein? Aí nós tivemos uma reunião final, só para concluir, para ilustrar essa questão da... E aí de novo, né, confusão, eu me fiz menção de dormir, o irmão disse: não, irmão, fica aqui. Eu disse: bom, já que eu tenho que ficar, eu vou participar. Aí eu lembrei desse texto de Tiago: de onde provém as guerras e contendas entre vós? Aí Tiago, eu li, irmãos, quero ler um texto, nem comentei. De onde provém as guerras, contendas, conflitos, ira, gritaria? A carne militando contra o espírito. Acabou, silêncio total, ninguém falou mais nada, depois foram embora. Porque simplesmente a palavra de Deus veio, cortou tudo e liberou tudo. Então, essa sabedoria, irmão, nós temos que ver. Nossos lares podem estar afundando porque falta sabedoria do alto, do pai, da mãe e dos filhos. Há conflito, irmãos, que está faltando a sabedoria de Deus. Esse trato, essa ternura, essa pureza no lidar, percebe? Não, é tudo no conflito, na intriga, na desconfiança, na competição. Isso vai produzir o que está, às vezes, em alguns lares: confusão, perturbação e coisas perversas. Então vamos orar, irmãos, e que o Senhor nos ajude neste momento que estamos vivendo como país, que Ele nos dê sabedoria para enfrentarmos este momento. Alegria. Vamos, ministramos ao Senhor hoje vários cantos de encorajamento. Foi o Senhor que colocou. Como vocês dizem, se alegrem, pare de pensar nessas coisas. Tiago, Paulo diz assim: pensai nas coisas que são da terra, não nas coisas que são do cima. Ó, vocês não estão afinados. Não dormiram ainda. O que é que nós temos que pensar? Nas coisas que são do alto e não nas coisas que são daqui desse mundo. Você fica pensando, vê para o celular, vê o WhatsApp, vê o grupo, vê isso, vê aquilo, e vê uma notícia. Você está se alimentando das coisas desse mundo. Não quero dizer que você não possa aqui e ali ver, mas tem gente que não desgruda, né? E aí você vê corações medrosos, ansiosos, preocupados, inquietos, desesperados, porque não estão obedecendo ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos rogar ao Senhor que nos perdoe, porque muitas vezes, Senhor, somos tão tolos no nosso andar com o Senhor, tendo tantas promessas, preciosas promessas para vivermos e experimentarmos o melhor aqui na terra, Senhor. E nós nos enrolamos na caminhada. Mas graças a Ti, Senhor, que o Senhor não nos reprova, não nos condena. O Senhor está sempre disposto, ternamente, a nos ajudar a prover da Tua sabedoria para vivermos enquanto estamos aqui na terra, Senhor. Nós queremos expressar a vida do nosso Senhor, que foi manso, quieto e humilde de coração. Não foi arrogante. Se tinha alguém que podia se orgulhar, era o Senhor do que Ele era, Senhor. Mas Ele foi manso e humilde de coração e agiu sempre com ternura, com paciência, sempre disposto a perdoar 10.000 vezes, Senhor. Nós te rogamos, Senhor, que o Senhor sare esta terra, Senhor. Sare o Teu povo, né, nesse Brasil, Senhor. Desperta a liderança, desperta os irmãos para se encorajarem uns aos outros, a fitarem, colocarem os seus olhos sobre o Senhor. De onde vem a nossa esperança? Davi disse: Senhor, os meus olhos estão sempre diante da Tua face. Por isso ele foi o que ele foi. Ele disse o que ele disse, Senhor, porque ele olhava para o Senhor. E nós queremos clamar ao Senhor: ajuda-nos, dá-nos sabedoria para vivermos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Que o Senhor nos ajude. tá? A graça e a paz.